ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, tempo nublado, a temperatura é de 26 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 16 de setembro de 2016. Eleições sem bênção. Padrinhos perdem protagonismo em disputas municipais, segundo pesquisa Datafolha feita na capital. Garantindo a vaga. Termina hoje prazo para cadastramento de crianças para tentar vaga na educação infantil do município. Palavra do candidato. Luiz Tibé, do PT do B, responde quais são suas propostas para governar Belo Horizonte. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Eleições 2016.
A ex-candidata à presidência Marina Silva vem a Belo Horizonte e Betim neste sábado para reforçar as candidaturas de Alexandre Calil do PHS, cujo vice é do partido dela, a Rede Sustentabilidade, e Venceslau Moura, do PSB de Betim, cujo vice também é da Rede. Marina vai tentar alavancar os nomes apoiados por sua legenda, a Rede Sustentabilidade. Garantia de votos em eleições passadas, a figura do padrinho, pessoas como Marina, Lula, Aécio Neves, entrou em declínio nas eleições de 2016, segundo a pesquisa da Datafolha. Ao invés de atrair, o apoio de figurões políticos pode afastar o eleitor. As informações com Gustavo Cunha.
O apoio de figuras tarimbadas na política pode não ser tão benéfico para os aspirantes a prefeito na capital. É o que aponta a pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, com cerca de 815 eleitores com mais de 16 anos. Segundo os dados do levantamento, o apoio do ex-presidente Lula a um concorrente faria com que 67% dos entrevistados não votassem de forma alguma nesse candidato. Já o apoio do governador Fernando Pimentel do PT faria com que 54% dos entrevistados descartassem definitivamente o concorrente indicado pelo petista. 44% declararam que não votariam jamais em um candidato apoiado pelo atual prefeito Márcio Lacerda do PSB. Em média, só cerca de 10% dos entrevistados escolheriam com certeza um candidato apoiado por uma dessas três lideranças políticas. O levantamento não aferiu o impacto do apoio do presidente Michel Temer. Segundo o sociólogo e professor de ciência política da PUC-Minas, Moisés Augusto, esses dados são resultado do momento de instabilidade política pela qual o país vem passando, que leva a população em geral a desconfiar de figuras conhecidas no cenário político.
Vincular uma candidatura ao desgaste de certos padrinhos políticos não tem sido muito interessante para os candidatos, e tem sido isso com muita reserva, e mais do que reserva, com rejeição de uma parcela significativa da população. Haja visto o percentual dessa pesquisa a qual você se refere, o percentual de peso na decisão do voto dessas personalidades.
Isso se reflete, inclusive, no comportamento dos candidatos, que vem evitando expor seus aliados publicamente nestas eleições e até mesmo escondem as siglas partidárias. Omissão que pode ser prejudicial para o eleitor que fica sem acesso a essa informação. A avaliação é do professor Moisés Augusto.
A minha desconfiança é justamente com aqueles candidatos que dizem para o eleitorado que não tem padrinho político, que também não é verdade. Todos têm padrinho político, todos têm pessoas físicas que financiam, ou, mas sabe, nós vamos saber quem vai constituir caixa 2 ou não, com recursos vindos de, por exemplo, de empresas, etc. Não é? O que não é possível falar, aparecer como uma versal no jogo político, como se todos os outros estivessem vinculados ao tradicional, vinculados ao jogo sujo, e apenas um estivesse isento e fosse um inocente nesse processo. Isso literalmente não é verdade.
Para o eleitor, a dica então é sempre buscar mais informações, saber se os padrinhos políticos estão sempre apoiando os mesmos candidatos ou se houve algum rompimento, por exemplo. É fundamental para entender qual é o projeto que está por trás das candidaturas. O cientista político Ruda Risse alerta que muitas alianças são feitas para garantir interesses partidários que muitas vezes não condizem com os interesses da população.
Porque quando tantos poderosos que se opõem entre si se unem, é porque, de fato, eles estão pouco se preocupando com o programa e eles estão se preocupando com a manutenção do poder, não é? Entre eles. Né? No caso das alianças, o que a gente precisa saber, em primeiro lugar, é essas alianças já ocorrem historicamente? Ou seja, elas sempre existiram, tal partido com tal partido, ou é algo muito inusitado? Se for, é bom entender por quê. O que mudou para ter esse tipo de aliança, assim como divisão também, né?
Para se informar sobre quais são os partidos políticos que estão aliados a cada candidato, é só acessar o site do TRE no www.tre-mg.jus.br. Com produção de Natália Andrade, repórter Gustavo Cunha.
E agora é hora de conferir a veracidade das frases dos candidatos à Prefeitura de BH. A iniciativa é uma parceria da Rádio FMG Educativa com a agência pública.
Truco! Eleições 2016.
Hora de checar mais uma frase dita por candidatos à Prefeitura de BH que, no calor das eleições, acabam por fazer declarações falsas, distorcidas ou fora de contexto. É o Truco Eleições 2016, projeto de checagem de informações da agência pública que acompanha a corrida eleitoral em 5 capitais. A frase de hoje é da candidata Maria da Consolação do PSOL sobre orçamento participativo e que consta em seu plano de governo. Abre aspas. Ao contrário do que acontece com o atual modelo de OP, que cada vez menos recebe parcelas do orçamento municipal, defendemos a aplicação de 100% desses recursos para os projetos debatidos e aprovados nos conselhos populares. Fecha aspas. Vamos saber qual foi a carta atribuída a essa frase.
Blefe! Afirmação é falsa.
Nós conversamos com o jornalista da agência pública, Bruno Fonseca, para saber por que a carta foi atribuída a essa frase da candidata Maria da Consolação.
Ao contrário do que diz Maria da Consolação, o orçamento participativo não vem recebendo menos parcelas do orçamento da prefeitura. Acontece o contrário. Desde 2009, o primeiro ano da gestão de Márcio Lacerda, os recursos aprovados para o orçamento participativo têm sido cada vez maiores. No orçamento participativo 2009-2010, foram destinados 110 milhões de reais. No último orçamento aprovado, de 2015 e de 2016, o valor chegou a 150 milhões de reais. O problema do orçamento participativo não é a verba destinada, é a baixa execução dos projetos. A agência pública apurou junto à prefeitura e obteve uma lista com 323 empreendimentos que foram aprovados nos últimos 3 orçamentos participativos. Desse total de 323, só 23 empreendimentos estão concluídos, ou seja, os 300 restantes ainda estão em andamento, o que pode incluir obras que ainda estejam em fase de elaboração de projeto, ou seja, no estágio bem inicial. Os empreendimentos que foram concluídos nesses 3 orçamentos participativos somam apenas 7,2 milhões. Isso é menos de 2% do total destinado pela Prefeitura aos 3 orçamentos. A agência pública ainda apurou, junto a outras secretarias da Prefeitura, que há obras não entregues do orçamento participativo de 2009, o primeiro ano da gestão de Márcio Lacerda. Um exemplo é a pavimentação de trechos de 4 ruas do bairro Ribeiro de Abreu, que até hoje não foi realizada.
Resposta do candidato.
A agência pública entrou em contato com a assessoria de Maria da Consolação, que explicou que a frase se referia, sobretudo, a partir do governo Lacerda, nas 2 últimas gestões.
Truco Eleições 2016 é uma parceria da UFMG Educativa com a agência pública. Confira as checagens completas em apublica.org/truco2016.
Truco Eleições 2016. Agenda dos candidatos.
os candidatos Alexandre Calil, do PHS, Délio Malheiros, do PSD, João Leite, do PSDB, Luiz Tibé, do PT do B, Marcelo Álvaro Antônio, do PR, Reginaldo Lopes, do PT, Rodrigo Pacheco, do PMDB, Sargento Rodrigues, do PDT. Todos eles participam do debate da RedeTV hoje, a partir das 10h15 da noite. Eros Biondini, do PROS, que não foi convidado, às 4h30 tem reunião com a diretoria da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas Gerais e às 6h45 da entrevista a veículo de imprensa. As candidatas Maria da Consolação, do PSOL, Vanessa Portugal, do PSTU, que também não participam do debate, não divulgaram a agenda desta sexta.
Educação.
Termina hoje o prazo para que pais cadastrem crianças de 0 a 5 anos que desejam concorrer a vagas nas instituições da Rede Municipal de Educação em 2017. Para crianças de 0 a 3 anos, o cadastro deve ser feito pessoalmente nas instituições que oferecem atendimento nessa faixa etária. A matrícula é obrigatória para crianças com deficiência ou que estejam sob medida de proteção. Do restante das vagas, 70% são voltadas para o público em situação de vulnerabilidade e 30% são definidas por sorteio público. Crianças de 4 e 5 anos devem ter o cadastro feito somente pela internet. Pais que não tiverem acesso podem ir às gerências regionais de educação para fazer o registro. A documentação necessária para a inscrição é a seguinte: certidão de nascimento ou carteira de identidade da criança sendo inscrita, endereço completo de um dos pais ou responsáveis, carteira de identidade e CPF de um dos pais ou responsáveis, cartão de vacina atualizado da criança inscrita ou cartão do centro de saúde que atende a família, comprovante de inscrição no Bolsa Família quando possuir. O endereço para fazer o cadastro é o www.pbh.gov.br.
Serviço.
Os trabalhadores dos Correios em Minas decidiram iniciar greve desde esta quinta-feira por falta de acordo com a empresa nas negociações salariais. Uma das reivindicações é de aumento de 15% mais R$ 300 para 80% dos trabalhadores. Em nota, os Correios informaram que 98,6% do efetivo no Brasil não aderiu à paralisação e que agências e serviços estão disponíveis em todo o território nacional.
Trânsito.
Trânsito bom nos principais pontos de Belo Horizonte. A gente vê a Praça Milton Campos aí com um pouco mais de movimentação ali na Avenida do Contorno. Também na Nossa Senhora do Carmo com contorno, trânsito intenso nos dois sentidos, com reflexo na Cristóvão Colombo ali na Savas também nos dois sentidos. Meio-dia 44, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna de política falando sobre a denúncia contra o presidente, ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Jornal UFMG.
Setembro, mês de aniversário da UFMG Educativa, chegou com muitas novidades. Hoje, às 8h15 da noite, na Estação do Conhecimento, estreia a nova temporada do Pitadas de Ciência. De terça a sexta, às 8h15 da noite. Setembro, 11 anos da UFMG Educativa, a Estação do Conhecimento.
Sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira.
Sábado, às 9 horas da noite.
Eletrônica.
104,5 FM.
A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 46.
Política.
A Polícia Federal indiciou o governador de Minas, Fernando Pimentel, do PT, e o empresário Marcelo Odebrecht, no âmbito da Operação Acrônimo. Pimentel e Odebrecht são investigados por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. O governador também é acusado por tráfico de influência. Pimentel teria recebido propina da construtora, que tinha sido beneficiada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que ele chefiava à época. O político teria atuado para liberar financiamentos do BNDES, ligado ao Ministério, para obras da empreiteira em Moçambique e na Argentina. O juiz federal Sérgio Moro deve decidir na segunda-feira se acata ou não a denúncia dos procuradores que integram a força-tarefa do Ministério Público Federal na Operação Lava Jato contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Caso a denúncia seja acolhida, Lula se torna réu, assim como outras 7 pessoas, incluindo sua esposa Marisa Letícia. Lula é acusado de ter recebido R$3.700.000 de propina da empreiteira OAS, além de ter permitido esquema de corrupção na estatal, na Petrobras e em outras estatais. E é sobre a denúncia contra o ex-presidente Lula, a coluna de política de hoje. Na visão do pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, o professor Carlos Zanuffo, a denúncia carece de provas e só serve para tirar o PT do jogo político.
O Carlos Zanuffo, na mesma semana em que Eduardo Cunha foi cassado pela Câmara, o Ministério Público Federal apresentou uma denúncia contra o ex-presidente Lula, envolvendo uma série de questões, como aquela suposta compra de um triplex no Guarujá, e acusando ele de ser o comandante máximo de toda a corrupção, né, operada aí na Petrobras e em outras estatais nos últimos anos. Ele reagiu, né, dizendo que não existem provas, não foram apresentadas provas, né, de que ele teria cometido esses crimes aí, né, como os procuradores falaram. Professor, como que o senhor viu aí essa denúncia, né, tanto do ponto de vista das acusações que foram feitas, quanto do ponto de vista político, né, de repercussão política que isso pode ter na carreira do ex-presidente?
Olha, se tem uma coisa que a gente não pode negar, é que esse pessoal, essa turma aí do Deltan, da Lagnol, eles têm um timing, né? Não tem nenhuma coincidência. Justamente, o Cunha foi cassado, existem protestos se avolumando contra o governo Temer, é hora de dar uma pancada no Lula, né? Não tem nenhuma novidade no que eles falam, eles não têm nada de novo, não tem coisa nenhuma para falar. Mas eles tinham que criar um fato político. De imediato, um fato para dar manchete no jornal. Uma manchete sensacional, né? Lula é o comandante máximo da corrupção. Sem nenhuma prova. Sem nenhuma prova. Se o da Lagnol fosse um estudante de graduação em ciências sociais e fosse apresentar como trabalho de conclusão de curso, um TCC, aquele PowerPoint que ele apresentou, ele tomava bomba. Ele não conseguiria ser aprovado, porque o PowerPoint é patético. A tese principal não se sustenta e as evidências são ridículas, são absolutamente ridículas. Não há relações entre uma coisa e outra, ou elas são tão longínquas e tão subjetivas que não é possível levá-las a sério. Por exemplo, um dos círculos diz o seguinte: a expressividade do Lula é uma evidência de que ele é o comandante da coisa. O enriquecimento ilícito do Lula, eu gostaria de saber onde é que está o enriquecimento do Lula. O Lula, no máximo, tem um triplex, uma casa, alguma coisa, não tem fortuna, não tem conta, não tem nada. Sequer existe enriquecimento. O poder de decisão do Lula, o Lula é presidente da República, claro que ele tinha que ter poder de decisão, mas isso é uma prova, uma evidência de que o fato de que pessoas próximas ao Lula estavam envolvidas. Ou seja, é um negócio tão, tão ridículo, né? Não tem, o mensalão é uma evidência de que o Lula agora o chefe da corrupção. E você pode juntar essas 14, eu acho até que foram 14, eles deviam ter chegado a 13. Aí falou, 13 não pode, aí arrumaram mais um. Essa tese não é nova, essa tese juridicamente é aquela teoria do domínio do fato, é a ideia de que a coisa não poderia ter acontecido sem que o Lula soubesse. Essa teoria é perversa, porque ela, em vez de haver presunção de inocência, passa a haver presunção de culpa. Quer dizer, o Lula é culpado e ele é que tem que provar que é inocente. Eles não têm prova, não vão ter prova, mas querem criar as condições na opinião pública e na mídia, que aceita de barato, a Rede Globo aceita de barato, a CBN aceita de barato, que é possível prender o Lula sem prova, porque o Lula foi presidente da República e durante o processo dele houve corrupção na Petrobras. Então prenda-se o Lula e pronto, está acabado. Essa é convicção. Os procuradores dizem que não temos provas, mas temos convicção. Que convicção é essa? Que o Lula precisa ser preso.
E isso se deve a quê, professor? Essa vontade de fazer, né, de provocar essa prisão mesmo sem provas?
Olha, se deve a uma justamente essa é a convicção. Eu acho que há mesmo na cabeça de algumas pessoas, e por motivação política ou por uma viagem na maionese qualquer, provavelmente tem motivação política nisso aí, né? De que acreditam naquilo que estão dizendo. Né? Acreditam que o Lula, de fato, orquestrou um grande, como diz uma daquelas bolinhas, né? Havia uma intenção de perpetuação criminosa no poder, ou uma governabilidade corrompida. Você vai adjetivando, não tem prova nenhuma, você vai adjetivando e vamos embora. Não interessa se o espetáculo da Petrobras vem de muito antes, se a corrupção no Brasil é endêmica, não interessa nada disso. Né? Não interessa, por exemplo, o fato de que, se você quiser aplicar a teoria do domínio do fato, o atual presidente, Michel Temer, é presidente do PMDB há 16 anos. Eu posso dizer, então, que como o Michel Temer é o presidente do PMDB há 16 anos, ele não só sabia de toda a corrupção do PMDB na Petrobras, como era o comandante máximo da corrupção na facção PMDB. Então, prende o Temer. Né? Aplicar essa tese é a coisa mais fácil do mundo. Aí o Temer vai ter que provar que ele não é, que ele não sabia. E ele não vai conseguir provar se eu tiver convicção. Né? Então, eu acho que não tem a menor dúvida. O Lula é o alvo da Lava Jato. A Lava Jato, ela não é... Ela tem base real, tem base fática, ela tem que acontecer, mas percorre nas entrelinhas, né? Percorre num substrato não explícito, que é o seguinte: é preciso pegar o Lula. É a hora de tirar o PT daqui.
Tá certo. Professor Carlos Anúncio, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa?
Não, agora eu acho que o Sérgio Moro vai aceitar.
Uhum.
E vamos ver. Eu tenho a impressão que isso vai acirrar mais a luta política no Brasil. Uma acusação sem provas, de uma prisão sem provas do Lula, ela não vai passar batido, não. Eu acho que nós podemos preparar para tempos de grande tensão política no país.
Tá certo, professor Carlos Anufo, muito obrigado pela participação do senhor aqui no FMG Educativa. Na semana que vem a gente retorna com mais uma coluna de política.
Tá bom, bom fim de semana.
A coluna de política com o professor Carlos Anufo é ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal FMG. Se você quiser conferir essa coluna novamente, basta acessar o site www.fmg.br/rádio. E ainda falando sobre política, o prefeito de Montes Claros e candidato à reeleição pelo PSB, Rui Muniz, é considerado foragido pela polícia depois de uma nova operação que investiga supostos crimes cometidos pela sua administração, Operação Tolerância Zero. Essa Operação Tolerância Zero investiga-se uma empresa de serviços, obras e urbanização do município estaria fazendo compra de combustíveis de forma irregular. Ele já foi alvo de outras duas operações nos últimos meses e foi elogiado pela sua esposa, Raquel Muniz, que é deputada federal, como exemplo de honestidade durante a votação do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff. Então, o Rui Muniz aí está sendo considerado foragido, assim como seu filho Rui Gabriel Muniz. Meio-dia e 55, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco tem palavra do candidato hoje com o candidato do PTDB, Luiz Tibé.
Jornal UFMG. Em Contagem, crise se combate com trabalho e investimentos. Por isso foram reabertas as unidades da FUNEC e novos CMEIs foram construídos, abrindo 1.350 novas vagas para a educação infantil. Foram abertas 10 novas unidades de saúde e, apesar da crise, os investimentos em programas sociais foram mantidos.
Alô, Contagem! Aqui é o prefeito Carlinho 65. Para prosseguir esse trabalho, vote nos candidatos do PSDC.
Propaganda partidária por determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
No dia da eleição, muita gente faz boca de urna, que é ilegal, faz sujeira para todo lado e é crime. Se o seu candidato faz uma campanha limpa, como ela deve ser, dê a ele boas-vindas. Caso contrário, vassoura atrás da porta para ele. Apoie essa ideia. Sujeira não é legal. Iniciativa TRE Minas Gerais. Parcerias Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e CEMIG.
Jornal UFMG.
Meio-dia 56.
Palavra do candidato.
O entrevistado de hoje no Palavra do Candidato é Luiz Tibé, do PT do B. Ele tem 45 anos e é filho de Tiberindo Soares Rezende, um dos fundadores de seu partido. Empresário, Tibé não concluiu a graduação em Direito. Em 2008, foi eleito vereador e em 2010 já se tornou deputado federal, cargo para o qual foi reeleito em 2014. Todos os candidatos da série tiveram as mesmas perguntas. A entrevista foi concedida à jornalista Paula Alquimim.
A Secretaria Municipal de Saúde suspendeu o repasse de 1,5 milhão mensais para o Hospital Risoleta Neves, com a alegação de que essa seria uma atribuição do Ministério da Saúde. Se o senhor for eleito, o município vai manter sua participação no financiamento do hospital?
Não só vai manter a participação, como vai ficar recurso do governo federal de verdade. A gente vê não só o Risoleta, mas também o Hospital do Barreiro, eles estão funcionando com capacidade ínfima. 10% só no Hospital do Barreiro é um absurdo. E o que falta nessa gestão é liderar o movimento dos deputados federais em Brasília para buscar os recursos do governo federal, que são fundamentais para o funcionamento não só da saúde, mas a questão da mobilidade também com o metrô. Então, a administração, a gestão, ela precisa liderar um movimento da bancada federal em Brasília para garantir que o recurso federal chegue e que a população de Belo Horizonte não fique sem atendimento.
A Prefeitura é um dos parceiros do Parque Tecnológico de BH, com a UFMG, o Governo do Estado, Federação das Indústrias e SEBRAE. Mas essa área da ciência e tecnologia é muitas vezes negligenciada pelos governantes e uma das primeiras a sofrer contingenciamento em momentos de crise financeira como a atual. Qual é o compromisso que o senhor assume com relação à manutenção do financiamento do BHTEC e o senhor planeja outros investimentos no setor?
Isso vai ser uma das nossas prioridades. A prefeitura atua de modo muito tímido nessa área. A gente vê vários jovens de Belo Horizonte de sucesso, pessoas que teriam uma possibilidade muito grande de empreender em Belo Horizonte, de montar startups, criar novos negócios, eles estão saindo de Belo Horizonte por falta de oportunidade. A gente vê o próprio Centro de Referência da Juventude, ficou um ano fechado, um aparelho público de boa qualidade, mas que não funciona como deveria. Então, nosso foco vai ser parceria com a iniciativa privada para fomentar que as empresas de tecnologia, no seu primeiro ano, ela tenha um apoio da prefeitura, que é o período que ela mais fecham esses negócios. Que ela tenha essa parceria para que desenvolvam as ideias e que o jovem talentoso ele continue em Belo Horizonte, ele não saia daqui por falta de oportunidade. A gente viu agora o exemplo da Moip, que em 2008, três jovens de Belo Horizonte tiveram uma boa ideia, não tiveram apoio de Belo Horizonte, o governo de São Paulo pôs um recurso nessa empresa deles e a empresa foi vendida agora, em 2016, por 165 milhões. Então, nós não vamos deixar que o jovem talentoso de Belo Horizonte saia daqui por falta de oportunidade.
A região da Pampulha conta com importantes espaços verdes, como a Estação Ecológica da UFMG, o Parque Lagoa do Nado e também a região da Lagoa da Pampulha. Como o senhor planeja cuidar da questão ambiental nessa região?
Questão ambiental, não só nessa região, mas em toda a cidade, ela é deixada de lado no seu maior e no principal meio que a gente tem de atuar, que é na educação. A gente vê que a coleta seletiva de lixo praticamente não existe, principalmente o lixo verde também não tem nenhuma ação para que ele seja recolhido. E mais que isso, a educação das crianças na escola que devia acontecer. A gente vê ações extremamente importantes na cidade, como a Asmari, que era referência no Brasil inteiro, que a prefeitura deixou de ter parceria com eles. Se a gente faz, no primeiro momento, volta uma parceria com a Asmari, coloca lá um ambiente de educação, onde as escolas municipais elas possam vivenciar aquele ambiente de coleta seletiva, isso já vai ser um grande avanço, que as crianças vão começar a fazer esse tipo de ação no seu dia a dia. E isso não dá resultado imediato, mas dá um resultado futuro que é extremamente positivo. E esse é um grande problema da gestão atual. A educação, esse tipo de trabalho, ele só vai dar resultado depois de um tempo muito grande. Então as pessoas não fazem isso, estão preocupados só com obra. E também a questão de tratamento de esgoto. A gente vê que é uma ação que tem que ser feita integrada, isso já falando da Pampulha, com os municípios da metropolitana que desaguam e chega essa sujeira na Pampulha. A Pampulha, a gente tem o orgulho dela, que virou patrimônio agora, mas a gente precisa cuidar para ela ficar ainda muito mais limpa do que ela é. Então só faz isso com parceria com a região metropolitana, cidades que desaguam nela.
O trabalhador de Belo Horizonte gasta em média 125 minutos no trânsito, segundo pesquisa da Firjan. É o quarto maior tempo médio do país. Para solucionar esse problema, muito foi prometido, mas apenas um MOVE saiu do papel. Qual a proposta do senhor em termos de mobilidade?
Na verdade, o MOVE saiu do papel por causa da Copa do Mundo, né? A gente tem essa certeza. Na verdade, muitas candidaturas a gente está vendo aí que estão com promessas de metrô, desse transporte de alta escala com relação à mobilidade, que é o que resolve realmente a situação. Só que a gente tem que ver que a situação real do país não tem possibilidade disso acontecer imediatamente. Então a gente tem que fazer com o que a gente tem. A nossa ação é, primeiro, nós não vamos ter comprometimento agora na eleição do setor de transporte na cidade. A gente não quer ajuda para depois a gente não comprometer o serviço. A gente tem que, primeiro, fazer uma gestão mais inteligente das redes alimentadoras nas estações. O MOVE até que adianta um pouco o tempo de quem usa o transporte público, mas quando ele volta e precisa de usar a rede alimentadora para ir embora para sua casa, a gestão é horrível. Além disso, nós vamos aumentar o número de ciclovias na cidade, que hoje são 88 quilômetros, nós vamos passar para 400, sendo que essas ciclovias vão realmente funcionar para o transporte, ou seja, ela vai sair das estações e nós vamos ramificar para onde as pessoas possam usar para ir embora para suas casas com mais rapidez. E além disso, nós vamos incentivar o uso do suplementar, que hoje a ação da prefeitura é para acabar com o uso dele, eles ficam tolindo por causa das grandes empresas de transporte na cidade. Então o suplementar ele vai poder ter uma ação mais efetiva para que na prática as pessoas cheguem em casa com mais rapidez, sem passar por esse estresse que elas sofrem hoje com o trânsito.
Tramita na Câmara Municipal de BH um projeto de lei que institui o programa Escola Sem Partido na Rede Municipal de Educação. Qual a opinião do senhor sobre essa proposta que também tramita em outras capitais?
Na verdade, a escola sem partido, ela tem que acontecer, mas não da forma que vem sendo feita na prefeitura. Hoje a gente viu uma violência contra os professores que vem sendo cometida pela prefeitura, de simplesmente professores que já têm uma relação muito grande com a comunidade, com a escola, eles sendo substituídos pela intervenção arbitrária do prefeito e da prefeitura e tirando esses professores das escolas que eles já têm relação, que eles desempenham um bom papel e que a comunidade não quer que eles saiam. Então é óbvio que o professor não tem que ter a questão partidária e nenhuma outra questão que ele tenha como ideologia pessoal, ele não pode passar isso para os alunos, tá certo? Mas a gente também não pode deixar de entender que a prefeitura não pode fazer essas ações arbitrárias, sendo que essa ação do professor com relação a alguns temas não está ocorrendo. As pessoas têm o livre arbítrio e podem optar por qualquer partido. Elas não podem externar isso na sala de aula, e isso não é rotina em Belo Horizonte. Então nós temos sim que garantir ao professor que está desempenhando um belo papel nas escolas, que ele fique na escola, que ele continue trabalhando da forma que está, sem, contudo, deixar que ele influencie para um lado ou para o outro o aluno. Então, essa escola sem partido é uma instrução para o professor, que ela é interessante, mas eu não vejo isso acontecer na prática na cidade.
Candidato Luiz Chibé, muito obrigada pela sua entrevista aqui na Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço, muito obrigado aí, um abraço a todos.
A reprise da entrevista com o candidato Luiz Chibé do PTDB você confere na próxima segunda-feira, às 15 para as 8 da manhã. Na próxima segunda, aqui no Jornal UFMG, será a vez de Marcelo Álvaro Antônio, do PR.
Rio 2016.
O Brasil vai disputar o bronze no golbol feminino e masculino. O time feminino perdeu as semifinais por 4-3 da China, apesar de ter largado na frente com 3-1. Em sua primeira derrota nos Jogos Paralímpicos, o time masculino perdeu por 10-1 para os Estados Unidos. As meninas disputam a medalha 1h30 da tarde e os rapazes às 3 da tarde. E no futebol de 5, o Brasil vai disputar a semifinal após bater a China por 2-1 de virada. O futebol de 5 é disputado por atletas com deficiência visual, cuja bola tem um guiso para orientar o jogo. A partida será amanhã às 5 da tarde contra o Irã. Na despedida das Paralimpíadas, o futebol de 7 do Brasil tenta o bronze contra a Holanda às 2 da tarde. Após a final, às 5 entre Irã e Ucrânia, o esporte deixa a competição. É que o Comitê Paralímpico Internacional decidiu retirar a modalidade voltada para atletas com deficiência intelectual por ela não ser praticada em todos os continentes, o que fere o princípio da universalidade dos jogos. Agora a gente confere como é que está a situação do Brasil no quadro geral de medalhas dos Jogos Paralímpicos. O Brasil caiu para o 7º lugar com 11 medalhas de ouro. Parece que o Brasil acabou de ganhar mais um ouro então, né? Porque eu estava, até onde eu sabia, a gente tinha 10 medalhas de ouro. Daqui a pouco eu confirmo aqui para vocês qual que é esse ouro. Então são 11 medalhas de ouro, 25 de prata e 19 de bronze e 55 medalhas no total. Em primeiro lugar está a China com 195 medalhas, sendo 84 de ouro, 68 de prata, 43 de bronze. A Grã-Bretanha tem 50 medalhas de ouro, 29 medalhas de prata e 31 de bronze, 110 medalhas no total. Em terceiro lugar no quadro está a Ucrânia, com 35 medalhas de ouro, 28 de prata e 31 de bronze, 94 medalhas no total. Bom, até agora eu não consegui aqui identificar qual medalha o Brasil conquistou agora para chegar a 11 medalhas aí no total, no ouro, né, até agora. Mas assim que a gente tiver essa informação, no Giro Paralímpico das 4 da tarde, o repórter, o jornalista Gustavo Cunha vai informar para você sobre que ouro foi esse que o Brasil conquistou agora em a pouco. Parece que foi agora em a pouco mesmo. Agora são 1h08, termina aqui esse Jornal UFMG, as reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também pelas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Natália Andrade, João Vitor Simão, Gustavo Cunha e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica Judson Porto, e a coordenação de jornalismo é de Paula Alckmin. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.